O Ministério Cajazeirense de Imitadores dos Poico que faz bé adverte, esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Bichos, from Jamaica.
Que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Bé!
A pedida, aquele forró do interior que o cara vai dançando e a feira vai... Vai levantando mesmo, não tem? Não tem?
Não tem.
Aumenta o som, Marcelo.
Tic, 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 tá. Tic, 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 tá. Tic, 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 tá. Eu vou dançar a noite inteira até o dia clarear. Tic, 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 tic,
tic, fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil. Estamos há poucos dias do... Oscar? Oscar ou Evanilson?
O Evanilson já foi, né?
Evanilson já foi. O Oscar vai acontecer esse final de semana. Estamos aqui pra falar o quê? Mal deles. Que ótimo. Que proposta maravilhosa.
Já não bastasse um episódio inteiro pra falar mal do que tem nele, né?
Pois é, rapaz. Deram essa ideia maravilhosa aqui. Curiosamente, fui eu que dei. Então, obrigado a mim.
Esse bicho merece uma dedada.
Marfininho.
Tivemos o Evanilson semana passada. Essa semana, um top 3 só pra falar dos lixos do Oscar. É isso mesmo, seu Ian Costa, meu bagulho?
Fala, Natanzinho. Fala, pessoal. E pode ser que esse Oscar já tenha acontecido. Inclusive, alguns lixos tenham sido falados, né? Citados nele. Mas não vai ser o caso. A gente não vai pegar esse ano. E é o seguinte, meus queridos, Norbit já foi indicado, já ganhou o Oscar.
Nem fudeu. Em que, pelo amor
maquiagem,
de Deus?
Maquiagem, né, porra? É de Murphy.
Ah, tá.
Aí eu acho que a gente vai revirar a lixeira desse prêmio aí hoje. A gente vai ver umas coisas meio absurdas. Não é, seu Gabriel Gaspar? Fale comigo.
Fala, Natan. Fala, galera. E assim, tem um aqui, meu amigo, que os caras tiveram... Tipo, loucura de indicar com a quantidade de filme que tinha bom naquela época, indicaram uma bosta, mas isso aí vai ficar mais pra frente.
Ah, velho, isso acontece muito. Temos aqui uma presença ilustre também, meus dois caras camaradas que estamos aqui recebendo esse outro camarada que não sabia nem que iria gravar, muito menos pesquisar para apresentar o que vai falar hoje, nosso querido...
Alexandre Feitosa.
Tal, pessoal, rapaz, cheguei aqui, né, 45 do segundo tempo, estou aqui, né, não sei nem o que falar, eu não sabia nem que eu ia gravar nada hoje, mas vou dar o meu melhor.
Muito bom, então começa aí, já que você não vai falar nada dos filmes, provavelmente, começa com nossas redes sociais aí pra contribuir.
Caramba, jogou comigo pro lado, bicho, do nada, tá aqui.
Fala nossas redes sociais, vamos lá, Gomes.
Claro, deixa eu abrir o roteiro aqui.
Caralho, rede social, Gomes.
Aí.
Porra, Gomes.
Balaia Podcast, rapaz, no Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, X... Rede social da sua mãe, aonde você conseguir colocar um arroba e tiver uma continha.
Tire a sua arroba de perto da minha mãe. Tire a sua arroba de perto.
Ei.
Ô Guminho, você esqueceu de falar do Strudel também, que a gente criou uma conta lá no Strudel agora.
E o que porra é Strudel?
Ele caiu!
Ah, não!
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Eu caí de novo.
Isso não tá legal. Procura um psiquiatra.
Tá, beleza. Não tem estúdio comigo, não existe.
Eu não acredito não, Natan. Então foi pra isso que eu recebi uma ligação, me chamando pra vir gravar? É isso? É sobre isso?
Não é sobre isso, ok. Onde é que mais a gente pode ir aqui pra encontrar o balaio, seu Gabriel Gaspar? Temos aí umas coisinhas a mais, né?
Nós temos o nosso canal do Telegram, /balaiopodcastcanal. Também temos nosso e-mail, /pix, balaiopodcast@gmail.com, pra você mandar aquela mensagenzinha. Por pix a gente lê mais rápido, só avisando, né? Porque e-mail tem chance de ir pra caixa de spam. E é claro... Não podia faltar as nossas assinaturas com conteúdos exclusivos no apoia.se/balaiopodcast.
Vulgo apoia-se. Vai lá no apoia-se. Pois é, tem conteúdo exclusivo, tem uns 10 centavos rolando aí, né? Tem umas coisas estão aparecendo aí só pra quem assina.
É bom que no apoia-se você vê lá o pra onde o dinheiro tá indo e tal. Você vê que a gente não tá comprando os jogos de Gabriel, por isso que ele tá triste. Mas é isso aí.
Eu pedi pra dizer só um pouquinho, só os 180, pô. Não pode.
Eu vou passar a palavra agora, antes da gente começar o episódio, para o Yann Solohan, que tem novidades da sua coleção Outono, Inverno, Primavera, Verão. Por favor, isto, senhor estilista balaiesco.
Isto, nós estávamos aqui naquele período sabático, tentando recuperar nossa cabeça, então, como ela ainda estava mazelada, a gente resolveu fazer o quê? Estampas novas, Nathan Seringa. Estampas novas lançadas. Nós temos diversas camisas que eu não vou falar porque a gente está gravando antes e ainda não foi revelado que uma penca aprovou ou não aprovou. Mas você confere no umapenca.br, como é uma...
É isso aí.
umapenca.com/bodega do balaio. Pois é, exatamente.
E tem um derrame ao vivo, nossa senhora.
Se alguém liga pro SAMU, pelo amor de Deus.
Lembrando que agora essas camisas vão ter ilustrações, olha aí, entramos em outro nível agora.
Aí você, meu professor de desenho, que achou que eu não conseguiria jamais fazer uma árvore bem feita com maçãs, continua sem poder, mas Gorete ajuda.
Exatamente.
Bora dar ali no lixo, na lixeira do seu Evanilson?
Bora, que é o que tem, né? A gente vai falar sobre os filmes do Evanilson, né? Beleza, beleza. Dá ali.
Vou explicar sobre o que. Top 3 hoje é muito especial, vou explicar aqui a Gominho, que ele tava por fora, não sabe nem o que vai gravar hoje, tá aqui com a gente só incorporando aqui alguma coisa pra falar no episódio. A gente separou, Gominho, Top 3 lixos do Oscar.
Tu me chamou, eu, a pessoa que mais assiste filme de Oscar, pra falar sobre filme de Oscar.
Eu devo lembrar que você ficou comentarista em um dos episódios do Evanilson e foi maravilhoso, tá? Tem esse detalhe. Não subestime o seu potencial de conhecimento de cinema.
Mas tá chegando, a gente tem que falar mal. É assim, falar mal. É só você ir, por exemplo, pra lista assim, dos indicados e você já começa a achar alguma coisa estranha ali, entendeu? Alguém que tá ali que você diz, opa, por que temos essa figura nesse, né, nos melhores?
Inclusive,
filmes?
Gomes, você pode encarnar seu personagem Belfast. Né, que,
exatamente, né? Era isso que eu ia dizer. não me chamem mais de Gomes, a partir de agora eu sou Belfast.
As várias faces de Gomes, né?
Em tudo e todo lugar ao mesmo tempo.
Eu espero que a gente não tenha rusgas aqui nesse episódio, porque assim, Gabriel Gaspar já falou mal de Triângulo da Tristeza, já falou mal. De, que mais? Do filme bom que tu fala, Gabriel Gaspar? O filme que todo mundo gosta, que são maravilhosos.
Que filme bom eu não falo mal, não. Agora, de filme bosta, tem os últimos que o Spielberg dirigiu também, os últimos dois aí.
No Evanilson, tu falasse mal de que filme? Semana passada?
Semana passada? Ah, é Anatomia de uma Queda.
Ah, mas vai tomar no teu.
Não vamos falar de pornô aqui, não.
Calma.
Eu vou me Ele segurar pra isso. Semana passada.
Eu vou me segurar. Rupturas temporais no balaio.
Enfim, eu acho que eu não vou brigar com o Gabriel Gaspar hoje, não, mas vamos ver o que é que sai aqui. Vamos começar com o terceiro lugar aí? Ian, você quer começar? Quer fazer as honras?
Existe algum critério, Natan?
Não, é o que a gente combinou, né? São só filmes que foram indicados ao melhor filme.
A gente combinou uma porra.
Calma, Maria do Bairro.
Combinou isso, claro, né? Combinou.
Você combinou você e o seu é o lírico. Nem Gominho sabia.
Gominho vai trazer framboesa de ouro aqui. Gominho tá perdidíssimo.
Eu? Eu já puxei um dado aqui. Eu enumerei aqui de 1 a 10, de 1 a 20 e vou jogar o dado.
É, Gominho perdidaço aqui. Mas enfim, vai. Tu não quer fazer a categoria do melhor filme? Quer o quê?
Não, bota aí sortido. Mas assim, tá. tendo bom senso. É porque eu tinha que escolher algum critério, Natan. Então eu resolvi escolher a polêmica.
Lá vai.
É porque a gente não vai fazer aqui. Eu trouxe aqui filmes que algumas pessoas amam, né? Mas que existem aqui uns problemas entre eles, algum tem um critério, tal, tal. Então eu vou começar por um filme maravilhoso que deveria ser um curta.
Opa,
né? Eu não estou falando...
De algum de Scorsese.
Do seu Scorsese. Não estou falando dele, nem de Nolan. Eu estou falando dos Up! Altas Aventuras.
Up!
Ah, mas vai pra merda, Ian. Tu tá falando bosta, rapaz.
Pois é. Por que, Nathan? Se você tirar os cachorros daquele filme, ele fica maravilhoso.
Ian.
Mas, velho, você vai construindo...
Não, velho, eu não concordo, não. Só porque é animação.
Isso me dói muito dizer, mas eu tendo a concordar.
Pois é, rapaz. Bicho, você tá construindo uma obra-prima ali, maravilhoso. Aí, de repente, você bota uma porra do cachorro. Beleza, se fosse só o Golden ali, beleza. Ele fala por alguma pela razão narrativa. Mas aí alguém pensou, velho, eu vou facilitar aqui, vou colocar... Pegaram o roteirista de 101 Dálmatas. Né? Colocaram ali junto e deu naquela merda que deu, né? Confeitou.
Quanto eu ia dizer que nem ia reclamar com o Ian porque ele estava empiricamente errado, então nem valia a pena discutir, eu comecei a tentar lembrar de Up e realmente tem um buraco assim na minha lembrança daquele filme, que é exatamente onde se encaixa o plot dos cachorros, então eu tenho que concordar.
Ô Gabriel, é mais ou menos Barbie, né? Que assim, o começo é bom e depois vira uma Sessão da Tarde, né?
Não, mas Sessão da Tarde legal, sabe? Que você lembra assim, que é divertido, tem piada boa ali, os cachorros estão ali no meio.
Tu lembra porque tu assistiu semana passada, pô, daqui a um ano tu não vai lembrar de nada.
Olha, você
filme.
Não fale assim do meu filme do Ryan Gosling. Eu lembro de Drive até hoje. Assisti duas vezes aquele filme.
Ian tem um ponto fortíssimo aí em Up. Porque Up é absurdo. É um dos meus filmes favoritos. Até começar...
O primeiro ato.
Exato. É que nem você falou. Eu assisti muitas vezes, mas eu tenho um buraco mental quando a casa sobe e começa a aparecer cachorro.
E aquele Dodô gigante, né, também, que não faz muito sentido.
É, aí... Mas continua sendo um ótimo filme.
É porque o final e o início é muito bom. É muito bom.
Isso. Não, eu não estou contestando isso, mas eu estou dizendo é porque aqui eu tinha que escolher um da categoria, fez o bolo e confeitou com bosta, né? Então, não...
Ah, sim.
Acontece bastante nesses filmes que eu gosto muito. Gabriel Gaspar, você tem o que aí na sua cartola? Tire aí o seu coelhinho.
Então, né, meu terceiro lugar, começar com algo simples, algo básico, que é 2002, quem ganhou? Uma Mente Brilhante. Um filme realmente legalzinho, aquela coisa toda. Mas assim, eu sei que Ian vai discordar, porque Ian discorda de absolutamente tudo. Mas por um fator técnico, de técnica de cinema...
Eu não discordo, não.
O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, perder pra Uma Mente Brilhante?
Certa resposta.
Muito bem, Ian, ele não discordou. Aí ele caiu na sua armadilha, Gabriel. Gabriel mandou uma carta armadilha aí do Yugi.
Exatamente. Simplesmente.
Ian caiu.
Olha, tá. Então eu vou rebater, sabe com quem, Gabriel?
Lá vai.
Eu vou rebater que a Sociedade do Anel concorreu com Shrek e perdeu, porra! Não foi pra Shrek, mas perdeu.
Shrek é ótimo.
Foda, você caiu na força, espelho! Todo o seu ataque voltou contra você.
Eu quero dizer que a partir de hoje eu só chamo Shrek de Shrek. É muito melhor.
Shrek. É Shrek. Eu ia dizer Xereca, mas foda-se.
Mas é, bicho, assim, o Momento Brilhante é um filme legal, mas, velho, o que eles fizeram com o Senhor dos Anéis é o primeiro, é incrível.
Só uma curiosidade, vocês sabiam que o filme que ganhou o Oscar do Melhor Filme em 1942 se chamava Como Era Verde Meu Vale? É um pouco estranho, né? Um pouco... Eu não sei se eu gostaria de ver esse filme, eu não sei. Como era verde, meu vale.
Depende. Dizem que lá pra Cabrobó tem uns vales bem verdes.
Pois é, que, enfim, né? Um vale verde é um negócio que pode ser meio que dorento. Vamos lá, o que é que tem mais aí? Eu vou entrar aqui com a minha opinião, porque eu sei que o Gominho tá pesquisando nesse exato momento. Olha, eu vou dizer o seguinte. É um filme que tá entre os indicados de melhor filme, que eu achei terrível. Que talvez quase ninguém lembre, mas chama Trama Fantasma. A gente chegou a falar Trama desse filme.
Eu só lembro da metade, pois a outra eu não estava
acordando. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. O filme é chato, chato. Dá vontade de você quebrar a televisão.
É de 1800 e quanto mesmo?
Esse filme é 2018.
Eu também, Gomi, achei que era filme velho.
É porque tem nome de filme antigo e tem ritmo de filme antigo também.
Tem, é aquele que é com o Daniel Day-Lewis, né, que ele faz um costureiro, uma coisa assim. Nossa, é muito ruim. E aí, o que é que acontece? Em 2018, quem ganhou como melhor filme foi A Forma da Água.
2018, Corra não concorreu, não?
Acho que sim, né? Então, aí é que tá.
Concorreu.
Quem é que concorreu pra darem um prêmio pra Forma da Água? Foi Me Chame Pelo Seu Nome, tava concorrendo. Três Anúncios Pra um Crime e Corra, não foi isso?
Jesus Cristo.
Exatamente. E eu vou dizer mais, Nathan. Já que você já roubou a porra do meu primeiro lugar, eu vou dizer mais. Esse filme também concorria com Dunkirk, que foda-se quem fala mal, está errado, e Lady Bird também. Mas tem outros dois filmes, que aqui eu vou trazer o meu adversário aí, apesar de não ser um grande duelo, que também Blade Runner não foi indicado.
É!
Né? E o Projeto Flórida, que é um filme maravilhoso, também não foi indicado. Né? Para ter esta maravilhosa cópia, né, de A Bela e a Fera com o Médico e o Monstro, que acabou vencendo.
Não é que seja um filme ruim, A Forma da Água é um filme legal. Sim, legal.
É um filme...
Mas, okay, velho, quando você vê com quem estava concorrendo, você fica, meu Deus do céu, eu acho que foi o início da percepção do próprio Oscar de que ele estava virando uma latrina, sabe? Porque...
E eu discordo.
Caramba, só em 2018, bicho?
Eu discordo, Nathan. Eu posso jogar meu terceiro lugar aqui?
Por então? Favor, joga aí, favor. Joga aí, Gomes.
Porque, Nathan, em 2003, um filme chamado Chicago, eu não assisti.
Ah, não. Ah, não.
Não, calma.
Vai tomar no...
Calma, Nathan.
Não.
Calma. Mas Chicago ganhou de Gangues de Nova York?
Lógico.
Eu não vou colocar nem o Senhor dos Anéis, viu? E O Pianista.
Chicago é melhor do que todos que tá aí.
Ganhou de O Pianista, bicho. Não, Chicago é meu terceiro lugar. Foda-se.
Não, e outra coisa, Nathan. Chicago é um rebote.
Meu Deus do céu, Chicago é maravilhoso.
É muito bom, mas é um rebote de Moulin Rouge, porra. Agora tu vai dizer que não é?
Que veio ano passado.
Tu vai dizer que não é agora?
Ok, 2-1, Gabriel, se junta comigo aqui pra gente poder, né, ficar na parede, porque, pelo amor de Deus, Chicago é excelente.
Não, Gabriel, diz que Chicago é ruim, eu vou assistir depois pra saber se é bom ou se é ruim, mas diz que é ruim!
Não, eu tenho que dizer aqui, abrir aqui, Chicago, filme, não sei o quê, musical/crime, Gominho está certo.
Ah, os três vão tomar no olho do Foreba, os três. Chicago é um musical.
Já tá errado.
É, já é um remake esse 2003.
Já começou errado, muito bem.
Eu acho que ele ganhou uns 7 Oscars nesse ano, por aí, assim, nossa, é maravilhoso.
Perdeu de melhor filme, perdeu o resto.
Pra você ver que o Oscar vem capengando há muito tempo, né?
Mas é porque, assim, Nathan, eu concordo que Chicago é um bom filme, certo? É muito bom. E é aquele filme espetáculo, é aquele filme Broadway. Né?
Filme Broadway.
E isso é muito caro à academia, né, de cinema e a galera que vota no Oscar. É como, por exemplo, se você parar pra observar a quantidade de filme que tem a porra da bandeira americana na capa, principalmente ali no começo da década de 2000, né, pós-atentado e tudo mais. E eu acho que, inclusive, Senhor dos Anéis não ganhou porque tinha as duas torres, né, talvez.
Caralho! Caralho!
Nunca tinha pensado nisso.
Caralho! Que percepção foi essa agora?
Pois é. Não, é nesse ano que... Do Pianista. É quanto? Domingo?
2003.
Ah, era bem recente.
Mas é porque, pô, sinceramente, ganhou de Gangues de Nova York. Eu não vou nem colocar o Senhor dos Anéis, mas O Pianista é foda, pô.
O Pianista é foda.
Aqui tá uma época em que tinham filmes bons concorrendo, isso aí a gente concorda.
É porque tem ano que é triste, né, velho? Tem ano...
A partir de 2010...
Tem ano que o que ganha é o menos pior, né?
Velho, eu tô vendo a lista aqui, em 2004 tem um filme do Russell Crowe, que é O Mestre dos Mares. Eu saí no meio da sessão do cinema, porque eu não suportei esse filme.
Sabe de quem O Mestre dos Mares ganhou, Nathan Cirino? Ganhou de Cidade de Deus, Nathan Cirino.
2004, né?
Pois é, né? Porque Cidade de Deus ela só entrou depois, né? Porque foi contou o mercado internacional. Era um filme de 2002, mas só entrou no mercado internacional em 2003 e tal. E ganhou. E Cidade de Deus não ganhou melhor fotografia, né? É um absurdo, né? Montagem. Pra estas maravilhas aí. E qual foi o filme internacional que ganhou? Acho que foi A Vida é Bela, aí também é foda, né?
Aí é foda.
Apesar de eu ainda gostar mais da Cidade de Deus, mas ok, era um adversário realmente muito...
Eu tô percebendo que, assim, às vezes ganhar o prêmio de melhor filme é um certificado para o filme ser esquecido. Porque quando você vai ver o resto dos concorrentes... Por exemplo, 2013, quem ganhou foi Argo. Ninguém lembra desse filme. Agora, se você for...
Bicho, e esse filme é uma bosta. Esse filme é uma bosta, meu Deus do céu.
E não é legal. Aí o resto dos filmes que tem...
A gente tá queimando pauta, né?
Também, estamos queimando tudo aqui. O Argo, mas você vê, o Argo ganhou, ninguém lembra. Aí no mesmo ano tava concorrendo Django Livre.
Sensacional.
Django Livre pra dar prêmio pra o Ben Affleck.
Não, e tava concorrendo também Amor, que é o Amor, né, do Haneke, acho que é. Tinha também o Aventuras de Pi, também, que foi um filme que ficou muito conhecido depois do Oscar também. Os Miseráveis, musicais também. Enfim, ganhar o Oscar...
Musical também não tem muito direito de... Não, mas siga, sim.
Cala a boca e escuta o som do meu Corsa aí. Segundo lugar, seu Ian Costa, diga aí, faça sua observação.
Observação aqui é que no fatídico ano de 2004, os filmes que estavam concorrendo a melhor atriz coadjuvante, três deles tinham sexo com menor de idade.
Meu Deus! Então,
Deus. Temos um critério aqui, temos um critério. Alô, Ted! Ah! Corre aqui.
Alô, selo seu Renato!
É, o selo senhor Renato em qualidade.
É o quê?
Renato, Ramo, Renato!
Senta aqui, ó!
Vamos pro segundo lugar. Vai aí, Costa, diz aí, qual é o teu segundo?
Eu tive que fazer uma rápida realocação aqui. Eu estou em dúvida, do que colocar aqui dentro das minhas reservas. Né? Então eu até pensei em jogar o Ratatouille apenas para colocar que tá dando onda, é muito melhor e deveria ter ganho, né, no lugar dele. Mas eu, como a gente está falando de filmes principais aí, né, indicado a melhor filme, eu vou jogar Snipe Americano.
Ah, mas não é o do velhinho lá?
Esse roubou o meu primeiro lugar, mas tudo bem. Mas é o seguinte,
Mas Sniper Americano é um filme bom, vocês acharam ruim?
Não, mas eu tenho algo pra falar. Sniper Americano está indicado em um ano que você poderia ter colocado Garota Exemplar, Gone Girl, O Que Fazendo nas Sombras, até John Wick, Interestelar e Sin City se você forçar. Então você me colocar... Ai, propaganda militar americana. Foda-se.
Pois é.
Foda-se. É por isso
o
que
o problema tá é esse, tá entendendo, Nathan?
É aquele que foi, ele foi dirigido pelo Clint Eastwood, não é isso?
Que se dane, meu amigo, que se dane. Não é um O Que Fazendo nas Sombras.
Nossa, mas esse filme é muito ruim, Gabriel.
O quê?
Tua opinião não conta tanto, né, Nathan? Pelo amor de Deus.
O quê?
O Que Fazendo nas Sombras é ruim, velho.
Aí vem falar que na minha opinião de Chicago.
É ruim? Tá vendo, comigo? Você tá vendo um negócio desse, né?
Eu quero aqui apenas reforçar. Eu não assisti esse filme... Gominho, mas eu gostaria de dizer que eu essa semana constatei que eu sou a antítese de Nathan pra filmes, né? Então, eu vou ficar com você só pra ficar contra ele mesmo. Mas assim, Nathan, coloca, bicho, esse filme, não é que seja um filme ruim, mas você tem N filmes do tipo que são muito melhores do que ele. E filmes que ficaram de fora por conta disso, inclusive eu colocaria aí Garota Exemplar, que é fodaça, e Interestelar, bicho, que é um dos melhores filmes de Nolan. Então, velho, não tem como, é apenas a babação.
Foi 2015 também o Interestelar?
Interestelar, 2015.
Caramba, né? Nem entrou nos melhores filmes, na lista de indicados melhores filmes. É o que eu tô dizendo, você tá nessa lista, nem sempre é uma garantia que vai ser um filme que marca, né,
a época. Eu quero ver a merda dessa lista desse ano.
Deixa eu passar na frente de Gabriel aqui, porque eu vou aproveitar que vocês estão em 2015, que o meu filme é de 2015. Porque tem um filme aqui nesse ano...
O meu também!
Então pronto, se a gente disser o mesmo filme aqui, porque tem um filme aqui chamado Boyhood, da infância à juventude. Eu não sei se vocês vão lembrar dele, é um filme que demorou 20 anos para ser gravado. Filmaram um ator quando era criança, depois filmaram um ator adolescente, depois filmaram um ator mais velho.
Que é o grande mérito do filme, né?
Só tem isso no filme. O filme é chato, é ruim, é cansativo, os personagens superficiais. Nada presta nesse filme, nada. A não ser o fato, a grande proeza técnica de que ele foi gravado em 20 anos com o mesmo personagem, mesmo ator envelhecendo, né? Fora isso, cagou. Então, assim, é um filme que, pra entrar ali, ele só teve que ser gravado em 20 anos, ponto. Poderia ter sido um celular parado, filmando uma velhinha vendendo maçã. Estaria lá
e
também.
E o guri parece com o Scarlett Johansson também. É... parece.
Caramba.
É, esse ano aí, bicho, você tinha dois filmes muito bons, né? O Selma eu não assisti, mas o Whiplash e o Grande Hotel Budapeste são do caralho,
velho. Então, velho, você tem muito filme muito bom e no meio daquilo tem Sniper Americano.
Talvez eu tenha falado algum de Gominho aí, hein?
Era isso que eu ia dizer. Então, um que eu ia dizer era Boyhood, né? Mas já que Nathan já disse Boyhood, eu vou continuar em 2015 e vou utilizar da minha decisão de foda-se, né? Não deveria ter ganho. E vou colocar aqui Birdman.
Eita!
O ganhador.
Porque Birdman não deveria ter ganho de Whiplash. Então Birdman é um lixo.
Não, eu não diria que é um lixo, mas...
É. Não é um lixo. Não é um lixo.
Eu não assisti, meu amigo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui.
Troféu Mariana Ramos, hoje só selos aqui.
Eu não assisti esse filme.
Mas chegamos no consenso de que 2015 foi um ano de filmes bostas, então foram colocados.
Não, ali. Foram um ano de filmes bons, né? E de premiar. E de, digamos assim. Tinha um bocado de bosta no meio, né?
Tinha umas bostas no meio, pois é.
É, como Ian comentou, tem, tipo, o que tá indicado de bom é muito bom. O que tá indicado que não é bom é muito ruim.
Isso. Exatamente. Eu tô aqui vendo os outros. E, bicho, nesse mesmo ano teve filmes bons, né? Que é. Em outras categorias, né? O Ida, que é um filme muito bom. E tem o Relato Selvagem. Ida. Sim, que é, tá em filme internacional. Acho que é um filme polonês ou alemão, se eu não me engano.
Nossa, como ele é cool.
E tem, velho, o Relato Selvagem... Ah, vai te foder,
né?
Pô. E tem o Relato Selvagens, que é do caralho esse filme. É um filme argentino. Que, lógico, por ser um filme argentino, tem Ricardo Darín, né?
No meu segundo lugar, ele segue a mesma linha do meu questionamento do que seria o meu primeiro lugar. Que é o seguinte, 2010, nós temos além de cada Bastardos Inglórios, e quem me ganha é Guerra ao Terror.
Esse eu achei que seria o primeiro citado. Esse. Que inclusive Up estava ali, hein? Up estava ali.
Guerra ao Terror é a maior cagada da história do Oscar, Guerra ao Terror.
Mas vocês sabem, né? Porque Guerra ao Terror ganhou, né? Até eu que não acompanho o Oscar, eu sei porque Guerra ao Terror ganhou.
É só política americana.
Exatamente.
É, então, é o maior roubo, um dos maiores roubos da história, porque o maior roubo ainda não aconteceu, tá no primeiro lugar.
Primeiramente, Guerra ao Terror já entrou ali nos 45 do segundo tempo, né, que foi quando teve a expansão, né, expansão de domínio, Gabriel vai entender aí, que entrou uma penca de indicações, né, que antes eram só 5, né?
2010 foi a primeira vez.
Aí disseram, não. Né? Vamos colocar aqui 10.
Agora que eu tô vendo, foi em 2010 botaram 10, né? Que coisa legal.
Botar aqui 10 pra esse cabo aqui poder entrar. E pra gente conseguir votar nele.
Inclusive,
né?
Em 2010 tem aqui Precioso, uma
história de esperança. Isso, Precioso, o filme mais triste que Nathan Cirino, quando era meu professor, passou na sexta-feira à tarde, estragou meu final de semana. Eu nunca vou esquecer desta merda. Né? Mas é um filme maravilhoso. E você tem também. O Homem Sério, que é um filme muito bom, é um filme, não é um filme convencional, né, mas é um filme bem legal. E você tem duas grandes merdas, né, que é o Pocahontas 3D, que é o Avatar, e...
Clássico!
E, velho, pelo amor de Deus, Amor Sem Escalas é um filme, é uma comédia romântica chata do caralho. Meu Deus!
Mano! Assim, você tem uma indicação pra Avatar, mesmo ele sendo um filme que tem uma narrativa meio bosta, ele ainda tem um avanço tecnológico ali gigantesco. Agora você meter uma comédia romântica do George Clooney como melhor filme é porque o ano tava quantidade tava faltando.
E que é uma curiosidade em relação ao Avatar, eu até tinha colocado como uma segunda opção minha aqui, mas o Avatar ganhar em 2010 podia até ser, porque ele tava dentro de uma coisa tecnológica que pra
época
foi foda do 3D. Exato. E tal. Inovação... O problema foi ele perder pra Guerra ao Terror. Agora, o Avatar Caminho da Água em 2023 tava lá também, como indicado a melhor filme, perdeu pra Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ou seja, o Avatar sempre tá com o melhor filme. E a gente começa a ver que não é questão de qualidade do filme, é só o investimento de Hollywood para ganhar as salas do mundo todo, mega estrutura, né, blockbuster, etc. É quase como se Hollywood devesse Avatar uma indicação ao melhor filme.
Tem que dever mesmo, porque os caras me fizeram ter que pagar o dobro do preço para assistir filme com um óculos na frente, porque não tinha na versão normal.
E eu viajei para Recife.
Tive que assistir Jurassic World daquele
jeito. Viajei para Recife para assistir essa porra no cinema 3D.
Mas porque tu é burro, né?
Porque... Não, porque era inovação.
É, não, Natan vai. Maria, e Natan é tecnologia, minha Nossa Senhora. Natan, olha, ele, eu vou revelar, Natan. Natan tem fetiche com aspirador robô. Eu não aguentei.
Anatomicamente, outro aspirador é melhor.
Isso é verdade. No Todo Mundo em Pânico já mostra isso.
Dale, papai, tá.
Oh, yeah. What you think about?
Primeiríssimo lugar, invertemos as ordens ou continua com o seu Ian Costa? O grande lixo das indicações do Oscar.
Meu Deus, você tá falando de mim ou dos filmes, porra? O Ian Costa, o grande lixo.
Você já foi indicado ao Oscar, Ian Costa?
Ainda não. Não, ainda não.
Tô falando de você.
Bicho, seria, né, a forma da água, mas eu puxei aqui meu segundo lugar, que é um filme aclamadíssimo, que eu acho a coisa mais óbvia, mais clichê, assim, pegaram uma reunião de clichês da galera semi-cult e vamos colocar num filme estrelado por Owen Wilson e que não é dirigido por Wim Wenders. Por Wim Wenders não, por Wes Anderson, é tudo no dado. Que é o Meia-Noite em Paris. Bicho, esse filme é um clichê do começo ao fim. Minha Nossa Senhora,
velho.
Bicho.
Não. Eu gosto.
Natan, é pegar assim. Vamos pegar as pessoas que gostam um pouquinho de arte. Vamos pegar os artistas mais óbvios, no tempo mais óbvio que a Belle Époque. Vamos colocar aqui. E ainda me cometem a cagada de colocar Owen Wilson, bicho. O Owen Wilson não dá, o Owen Wilson em cena, você só consegue olhar pro nariz dele, pô. Não tem outra coisa.
Que descrição maravilhosa, bicho, na moral, eu não faço ideia de que filme é esse.
Woody Allen.
Ah, tá.
Véi sacana, estuprador de menores.
Isso, pedófilo.
Tá leve o episódio, tá leve.
Eu boto o dedo na ferida mesmo, porque fala da puta é pra gente falar.
Pode me culpar à vontade, não tem problema.
É isso.
Diga o nome dele, como é o nome dele?
O de Allen, o Didi que deu certo, né? Mas é estuprador.
Didi que estuprador safado, pois é. Tá queimado agora pra Hollywood, então...
Isso, tem mais tipo talvez a gente esteja com esse episódio desmonetizado nesse momento, mas foda-se.
Ok, só por causa do diretor eu vou dizer que foi uma ótima opção, Ian, seu Meia-Noite em Paris.
E eu ainda queria colocar que esse ano foi o ano dos clichês, né, porque teve ainda o Hugo Cabret, né, que é esse ano, bicho, foi uma lambeção de saco.
Como se já não, ou como se o Oscar já não fosse, né, mas tudo bem.
É, não, e assim, foi uma punheta do cinema, vou falar a verdade. É isso, bicho, porque assim, pegaram Meia-Noite em Paris, que não é só cinema, mas tem muito cinema ali e tal, aí pegaram o Cabret, que é a história lá do Méliès, com uma porra do robô que é tipo os cachorros de ar, que não tem nada a ver com a história, né? Aí ainda coloca, e é quem ganhou? Ainda foi o Artista, que é um filme preto e branco mudo, né?
Que ninguém lembra.
Não é que seja um filme ruim, mas...
Ganha, que ninguém lembra. Ele só serve naquele momento pra ganhar o prêmio, mas depois isso é esquecível totalmente.
Ian acaba de tirar os dois que eu ia colocar em primeiro lugar, mas tudo bem.
Vamos dar um tempo pra ele aí, Gabriel. Vai, joga o seu primeiro lugar aí pra Gominho ter mais um tempinho pra pesquisar.
Meu primeiro lugar poderia ser 2016 com um filme chamado Spotlight Segredos Revelados ganhando de Mad Max Estrada da Fúria? Poderia.
Exato, destaquei. Tava nas reservas aqui.
Poderia, em 1986, De Volta para o Futuro 1, não ser indicado como melhor filme? Podia. Mas eu preferi não reclamar de um filme de melhor filme, mas de melhor ator. Porque em 2017, né, nosso querido, o meu favorito, foi indicado para melhor ator. E não ganhou. Ryan Gosling foi indicado por La La Land. Ai, mas o ator de Manchester by Sea é melhor. Não sei nem quem é Casey Affleck. Não, sobrenome, isso aí é...
Pelo nome dá pra saber. Pelo nome dá pra saber.
Nepotismo. Irmão de quem? De Suzana Vieira, que não é.
Per amore, ai, mai fatto niente solo.
Nepotismo. Aí me ganha de Ryan Gosling. Como é que pode? E outra coisa, não foi indicado por Drive. O homem fica com a mesma cara o filme todo, uma habilidade difícil de se fazer.
Apenas Murilo Benício seria pai.
Uma atuação veneciana, né?
E não ganhou em 2012. Exato. Enfim, essa é a minha reclamação em primeiro lugar.
Eu achei uma coisa maravilhosa aqui pro primeiro lugar, porque tem um filme indicado a melhor filme do ano, chamado Baby, o Porquinho Atrapalhado.
Ei.
Baby.
Não toque. Baby. Não toque o nome de Baby.
Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em...
Socorro! Socorro!
Ai, meu Deus!
Bá, carneiro, ovelha. Bá, carneiro, ovelha. Não toque no nome de Baby.
Eu odeio como Gumil lembra dessas coisas. Do nada, eu não lembro de nada de Baby. Eu não lembro absolutamente nada de Baby.
Velho, em 1996, Baby, um pouquinho atrapalhado.
E perdeu pra Coração Valente ainda, diga-se de
não,
passagem.
Coração Valente, beleza, é um filmaço e tal, assim, mas tinha ali também Apolo 13, o Carteiro de Poeta, que virou clássico também.
Clássico e eu nunca ouvi falar. Agora Baby eu assisti. E
Baby,
aí?
Baby passou na Sessão da Tarde. E aí?
Sessão da Tarde. Carteira de Poeta, não. Você tá com referências erradas, Gabriel Gaspar. Mas enfim, Baby véio, um...
Mas Cinema Paradiso já passou em Sessão da Tarde. E aí?
Cinema Paradiso eu assisti.
Ah, é, pelo menos isso. Mas aí o Baby, volta pra porra do porco, caralho. Deixa
eu... Eu só quero dizer uma coisa pra você, Nath.
Diga.
Bá, carneiro, ovelha, a tua raça, a tua lã, o teu clã serás fiel, ovelhas fiéis, bá, carneiro, ovelha, eu voto sim. Bé! Então, Baby, sim!
E depois desse episódio, se não ouvir o Gominho digitando, meu amigo, eu tenho medo, porque citar isso de cor é uma habilidade para poucos.
Parabéns, Gominho. Parabéns.
Gominho, esse... Gominho acabou de imitar um bode. Será que porra foi isso?
Uma ovelha, Nathan.
Uma ovelha.
Não, senhor. É o mantra que o porco tem que aprender para ganhar o respeito das ovelhas. Vocês são todos fariseus de não lembrarem disso.
Que isso? Não, eu tava dizendo o final. O bé é uma ovelha.
É uma ovelha. Bé. Olha, diante desse argumento, dessa performance, eu não sei se eu continuo com o meu primeiro lugar, mas enfim, tá aí, Baby, né, um filme em Sessão da Tarde, de um porquinho que fala, se fosse indicado a melhores efeitos, beleza, mas tá aqui em melhor filme, e na época só tinham 5, ou seja, no mundo, olha isso, no mundo, 5 filmes foram indicados como melhor nesse ano, e entre eles está Baby, o Porquinho Atrapalhado.
Você não acha que isso é um problema de 95, que não teve filme bom o suficiente?
Eu não posso fazer nada se o pessoal lá é incompetente, mas Baby é um filme do caralho.
Nathan, eu vou apenas colocar aqui uma questão, que é, todo ano, tente assistir os filmes indicados a filme estrangeiro, e você vai ver que todos eles são melhores do que os que estão indicados para o melhor filme. Esse é o efeito NFL, NBA, porque quando eles ganham... Por exemplo, teve o Super Bowl recentemente, né? E aí o time lá que ganhou a liga, que é a liga estadunidense, eles disseram que eles eram campeões mundiais. Porra, só se joga lá, aquele jogo véi chato. Né? E ele é mundial por quê, pô? Mundial porque ele não sabe. Porque recentemente perguntaram onde era o... Fizeram uma pesquisa, colocaram... Ah, você pode apontar aqui no mapa mundial onde é o Irã? E muita gente apontou que era na Flórida, porra!
Eita!
O povo lá não estuda geografia, bom, não, Ian.
Pois é. Ei, ei, eu quero me retratar aqui, porque assim, eu falei de filme de 95, mas assim, 95 a gente tem Seven, Cassino, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, então assim...
Que não estão aqui nessa lista, não estão.
Poderia ter tirado esse Razão e Sensibilidade, o Carteiro ou Poeta, ninguém lembra mais dessas bostas. Poderia ter colocado Ghost in the Shell, caraca, o Toy Story.
Ele assassinou o cinema agora, deu uma facada. No Carteiro e no Poeta. Foi um tiro só pros dois.
Colocou um do lado do outro e deu um tiro, né?
Foi, botou no paredão enfileirado, gastou uma bala só, matou os dois.
Se o Google não está mentindo.
É 85?
95 não. 95 tem Forrest Gump, Pulp Fiction.
Não, mas aí são. Em 96 entram os filmes de 95, né?
De 95.
Ah, tá.
Então nem que é 96, porra.
Tu quer que eu saiba coisa de Oscar, né?
Só entra os filmes até janeiro, né? Não, até dezembro. Até dezembro do ano anterior.
Eu tô falando aqui do filme pela data do Oscar, né? Não pela data de lançamento. É tanto que eu falei...
Não, mas é os que entram na premiação, né?
É, os que entrariam em 96 são os filmes de 95.
95, é.
Olha, tem Os Suspeitos, tem 12 Macacos... Tem um filme bom, velho. Toy Story, isso, porra. Toy Story era muito melhor. E tem...
Então aí, infelizmente... Tá aqui a galera aí.
Bicho, e eu quero que vocês lembrem que nesse mesmo ano, Jim Carrey não foi indicado pro Charada. Daí você vê a marmelada.
Pois é.
Se tem alguém que fez esse papel certo, foi Jim Carrey. Mas e aí, primeiro lugar de Gominho, faltou, né?
Eu vi um aqui que talvez Ian venha em Cajazeiras e me dá um tiro. Talvez. Mas...
Rapidão, Gominho. Então, para que pega, só pega na minha.
Mas eu vou usar uma certa lógica que, tipo... Olha, deixa eu fazer um disclaimer dizendo que O Poderoso Chefão 1 e 2 são filmes absurdos. Mas O Poderoso Chefão Parte 3 é o famoso confeitor com merda.
Às vezes o ódio é a única emoção possível.
Poderoso Chefão Parte 3 é o famoso confeitor com merda. Poderoso Chefão Parte 3 é o famoso confeitor com merda.
Já avisei que vai dar merda isso.
Tá certo. É isso.
Houve um silêncio.
Todo mundo tenso aqui na bancada esperando a resposta de Ian.
Mas é isso, eu concordo plenamente, Gominho. Eu concordo plenamente.
Poderoso Chefão 3, mano. Eu tô mais aliviado agora. É, o Poderoso Chefão 3, mano, realmente não dá, bicho.
Gominho, o Poderoso Chefão 3 foi um filme que Coppola fez pra estar a filha dele. Só pode.
Pois é, pô. É, bicho, aquela menina é horrível. Horrível, bicho.
Ela morre e quando ela leva os tiros, só falta ela fazer ai e cair, né?
Puta que pariu. Exato. Não tem um pingo de empatia, tá ligado? Ela morre e... Não, mano, não.
Inclusive, Gabriel, quando Ryan Gosling foi fazer Drive, ele se inspirou nela. Não teve pressão nenhuma.
É tanto que ela virou diretora, né? Depois não foi.
Não, assim. Aí é uma boa diretora, mas como atriz.
Boa diretora, Maria. Mas como atriz.
Vocês estão ligados a diferença. O patamar, se botar O Poderoso Chefão 3 numa balança e uma cena do Poderoso Chefão 2, que é só aquela You Broken My Heart, Fredo.
Ah, eu conheço porque eu tenho uma figurinha do WhatsApp.
A balança chega a dar um loop.
Sim. Sim, com certeza. Com certeza. Ela cria uma órbita própria nesse momento.
Isso,
né?
Exatamente.
Eita porra! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara!
Qual
Olha, eu acho que a gente não pode encerrar falar de lixos do Oscar sem a gente falar também da grande injustiça, ou das grandes injustiças com o Brasil, né, também. A gente já teve lá com Cidade de Deus, não ganhou porra nenhuma. A gente já teve Fernanda Montenegro perdendo pra a mulher lá, Gilete, né? Gilete Patrola, né? Como é o nome dela? Gilete Jiu-Jitsu. Perdeu pra Gilete Jiu-Jitsu.
Que coisa foi o Central do Brasil perdeu pra quê?
Central do Brasil não foi indicado, né? Se eu não me engano.
Não foi indicado?
Não, na melhor filme. A melhor
foi
filme,
indicado foi... a melhor filme internacional, não?
Foi Fernanda Montenegro, a melhor atriz, né?
Ah, Fernanda Montenegro, melhor atriz, perdeu pra Gilete Patrol, que foi de Shakespeare apaixonado, velho. Um papel totalmente esquecível. Uma atuação merda.
Mas é aquela velha coisa, né? Legenda, americano, geografia e legenda é difícil pra eles.
É como o diretor de Parasita disse, né? No dia em que vocês superarem a barreira de 2 centímetros, que é legenda, vocês vão conhecer um mundo novo de cinema.
Isso, essa declaração é melhor que o filme.
É, inclusive o próprio Oscar percebeu que tava ficando no mundinho fechado dele e se abriu a ponto de ter Parasita ganhando no ano, diretora chinesa.
Percebeu uma caceta. Começaram a bater nas costas. Eu não coloco fé em quem me premiou Guerra ao Terror no lugar de Bastardos Inglórios. Não se abriu, meu amigo. Forçaram eles a fazer
isso. Mas você vê que teve o Nomadland, foi de uma diretora chinesa. Depois ganhou o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que tem uma equipe, acho que é coreana, né? Enfim, o Parasita também, um filme coreano. Ele começou a querer ser o Cannes do mundo. Não vai chegar nem nos pés, né? Nem tão cedo. Mas enfim, ele teve uma visão que se abriu um pouquinho mais para esse mercado internacional, porque não tinha como fugir. Não tinha como ficar nessa, como eu falo, nessa masturbação americana cinematográfica aí, só eles para eles mesmo. Não dá, nesse mundo de hoje não dá.
Pois é, e eu nem cheguei a falar de Drive My Car, né? Tudo bem.
Isso, perfeito, Domingo. Eu queria dizer apenas que o Chile tem um Oscar, a Argentina tem mais de um. E a gente não tem. A gente tem poucas indicações, inclusive. Mas Carlinhos Brown já foi indicado ao Oscar. Durmam com essa.
Temos também Petra Costa, que já foi indicada, viu? Documentarista também. A gente só pensa em ficção, mas documentário também brasileiro fazendo bonito. Bora pro Depois de Dali.
Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai!
Depois das nossas reviradas de lixeiro aí do Oscar, temos aqui nosso Depois do Dali. Quem é que tá aí com a leitura? Eita, hoje foi veio de longe hoje. MS é o quê, hein? MS é o...
É Microsoft.
Microsoft. Diretamente da Microsoft de Massachusetts. MS, minha gente, pelo amor de Deus. Massachusetts.
Mato Grosso!
Do Sul, Mato caralho!
Mato Grosso do Sul! Você, tô brincando. Então, diretamente de Nova Alvorada, fomos longe, Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul. Temos aqui a Amanda Ferreira que mandou um recado pra gente. Olá, balaeiros e balaeiras, embora as balaeiras não sejam muitas. Opa, a gente tá levando essa, hein? A gente tá levando essa recorrentemente. Pois é, vamos ter que incluir aí balaeiras. Passando para agradecer pela utilidade das pautas que vocês trazem. Basicamente, nenhuma. Obrigado, Amanda.
Estamos aqui para isso.
Estamos aqui para isso. Ao seu dispor.
Não, mas eu queria fazer um disclaimer aqui, que às vezes a gente faz uma pauta mais séria e a galera reclama, tá? Mas...
Exatamente. Pois é, a galera só pede vermelho, inclusive, que é quando a gente quase não tem pauta, né? Ou quase não tem seriedade de pauta.
Que é quando o episódio vai pro cacete, né? Vai descarrilha,
vai para um caralho, né?
O episódio vai pra merda, liga o modo labrador, pega pilha, aí...
Ela agradece aqui, basicamente nenhuma botou, mas eu adoro. Obrigado, tá? Quanto mais vermelhos os episódios, mais divertidos são.
Oi.
É, gostaria de deixar meu apelo para que o Simba participe mais dos episódios.
Isso.
Quanto precisamos para pagar para que ele volte a gravar? Fico imaginando se ele é assim mesmo ou é um personagem. Ou se grava sob efeito de fortes psicotrópicos. No fim das contas, deve ser um IA.
Porque saiu da função beta, né? Virou premium, a gente não pode mais pagar.
Né? Mudou a voz aí.
É possível.
Mudaram o dublador.
Mudaram o dublador do Simba.
A gente tem, inclusive, um episódio que a gente tá planejando fazer com o Simba. A gente vai revelar isso no grupo exclusivo dos assinantes. Então,
isso.
Quem for assinante vai saber antes aí.
Oh, mas eu que cheguei bem depois no grupo, eu tenho que falar que eu achava que Simba era um personagem. Até eu acho que o Balaio de Cana mais recente, que tem ele contando uma história. Sabe? Sim. Quando ele contou aquela história sendo falando no telefone, claramente ele não tava no personagem. Mas não é possível, era tudo verdade.
Natan, você que recentemente esteve num churrasco em que o Simba estava me mandando mensagem às 5 da manhã do dia seguinte, como é que você define?
Rapaz, eu sei que eu acabei criando uma figurinha que ele estava rodando com um copo na mão. Então, ele estava com um semblante assim um pouco perdido, né? Acho que ele tinha bebido um pouco além da conta. Ele chegou, inclusive, a roçar a sua pinta nas minhas costas. Porque
que é isso, rapaz?
Me assediando. Pois é, ele estava me assediando.
Esta porra é um programa de família, rapaz.
É, mas ele não é... Não, tô brincando, ele é também, bichinho. E sim, enfim, sim, um abraço.
Foda-se.
Continua o e-mail. Gostaria de sugerir que vocês fizessem mais episódios sobre a paz mundial.
Quê?
Hã? Como grandes duelos entre estados... Eita, eu acho que não cai bem nessa época que a gente tá, não, hein?
Estados Unidos.
Tá vivendo uma coisa muito legal pra fazer isso agora. Dei uma moralzinha.
Grandes duelos entre estados e cidades. Rapaz, de cidades a gente até fez no de Campina Grande contra...
Caruaru,
né? Agora, estados, a gente vai puxar mesmo isso?
Não, é porque assim, bicho...
É melhor não, Amanda.
Mas é porque assim, tipo, a gente colocar Paraíba versus Rio Grande do Norte. Véi, vai ser uma pisa do caralho no Rio Grande do Norte. Aí não tem graça, né, véi? Porra, Mato Grosso do Sul vai ganhar em quê? Só na safra, né?
Tá com o pau, doido!
Eita, Ian, a menina é de lá, rapaz. A menina é de lá.
Abraço!
Ela, inclusive, termina o e-mail dizendo: dei uma moralzinha pro meu Mato Grosso do Sul. Aí você completa com essa frase?
Demos aí a moral.
Já deu, oi, né? É isso aí.
É isso que você dá pra ela? Ok.
Já sabemos qual a parte que vai ser cortada do episódio.
Eu botou aqui, adoro vocês, um beijo, beijão, Amanda, também obrigado pela audiência aí no Mato Grosso do Sul. E é isso, vamos ficando por aqui, episódio dado, entregue,
né?
Segue a gente nas redes sociais, que são quais aí, Gabriel? Diga aí, refresque as nossas
arroba Balaio Podcast em todo lugar que tem uma barra de pesquisa.
Inclusive no Strudel, né, seu Gonho?
Exatamente, Natan. Faz o seguinte, pega o seu Strudel.
É isso aí, pessoal!
Valeu, meu povo! Até semana que vem!
Tchau!
Valeu, pessoal!
Eu vou criar uma camisa agora, Strudel, Balaio Podcast, na rede social. O pior é que o Strudel tem um formato meio estranho, né?
Encontre o Balaio Podcast no Strudel.
É, o Strudel parece um...
O que porra é um Strudel, pelo amor de Deus?
É uma rede social, porra. É uma rede social alemã.
O que eu acho que o Hans Landa come no Baixados em Glória.
Puta que pariu, é mesmo. Coloque mais creme no seu Strudel.
É, aquele negócio que é tipo um cano PVC dobrado.
Uma massa folhada, eu acho.
Massa folhada com maçã, né?
Maçã.
E creme.
Eu não sei fazer essa receita, mas fazer massa folhada é difícil pra
pôr. Eu acredito que teve um sobe som agora, nesse momento que a gente tá falando essas boas.
Vá, carneiro, ovelha, a tua raça, a tua lã, o teu clã serás fiel, ovelhas fiéis, vá, carneiro, ovelha, eu voto sim. Bé! Então, baby, sim! Bé! Não toque o nome de Baby.
Baby.
O que porra é um strudel, pelo amor de Deus. Bá, carneiro ovelha. Eu voto sim.
Citar isso de cor é uma habilidade para poucos.
Bé.
Thank you.